Ok, olá, bom dia. Mais um programa, mais um CBN Paraná, com a participação da CBN de Cascavel, a CBN de Maringá e a CBN Vale do Iguaçu, aqui de União da Vitória. Hoje, a ancoragem é feminina por aqui. Temos a satisfação de contar com a participação da Cris Pinheiro, da CBN de Cascavel. Cris, seja muito bem-vinda, bom dia.
Obrigada, Vanessa. Seja muito bem-vinda também você, também a Luciana Penha. Muito obrigada aí pela participação, pela parceria. Hoje a gente vai tomar conta do recado aqui.
Estamos tomando conta. Vamos à participação da Luciana Penha, da CBN de Maringá. Lu, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, Cris. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
É uma satisfação dividir os microfones aqui com as colegas nesta manhã de quarta-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2021, e vamos apresentar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo o economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, com experiência profissional de recursos humanos e como profissional e desenvolvimento econômico industrial, o Marcelo Alves. Marcelo, obrigada pela gentileza em participar conosco nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Luciana. Bom dia, Cris. Agradeço muito o convite e vamos lá.
Nós é que agradecemos. E vamos às informações, à participação do Marcelo Alves conosco a partir de agora. Cris, a sua primeira pergunta.
Bom dia, Marcelo, satisfação em conversar com você sobre um assunto tão importante. E a gente vai falar sobre as pesquisas que foram realizadas a respeito da indústria. E os resultados dessas pesquisas mostram que o otimismo do empresário industrial ele cresceu durante a pandemia, né? E o que levou, queria que você me respondesse para a gente, o que levou o crescimento da indústria num ano tão difícil para a economia, onde muitos segmentos foram afetados seriamente, alguns tiveram suas atividades suspensas e outros tiveram de fechar as portas definitivamente. A indústria parece que foi na contramão e acabou crescendo, tendo um resultado positivo. O que levou a isso?
Bom, eu acho que para falar dessa expectativa do empresário, inicialmente a gente tem que voltar lá em 2019, né? Principalmente no estado do Paraná. O que acontece? 2019, não sei se vocês lembram, nós tivemos o melhor resultado entre todos os estados do Brasil. Inclusive, o governo do estado ele sempre anunciava esses resultados, né? Assim que eles saíam, estou falando em termos de produção industrial, e realmente nós tivemos, chegamos em 2019, um melhor resultado do Brasil. Isso gerou uma expectativa enorme para o ano de 2020. E dentre esses, eu vou adiantar um pouco o assunto, o setor automotivo foi o que teve a melhor performance. Né? Se recuperando desde 2016, 17, 18, 19, uma performance excelente no estado. Assim como o setor de alimentos também. Ok, entrou 2020, toda a expectativa para um resultado ainda melhor que o ano anterior. Eis que em janeiro e fevereiro nós tivemos excelentes resultados, mas a partir de março, né? Eu não preciso dizer o que aconteceu no Brasil e no Paraná não foi diferente. Nós tivemos resultados péssimos em todos os segmentos, né, industriais, e o setor automotivo, por exemplo, foi o que mais sofreu. Né? Quando nós olhamos até o final do ano de 2020, os resultados do Paraná começam a apresentar melhoras em alguns setores. Por exemplo, a produção industrial do Paraná subiu nos últimos 6 meses. Né, seguidos, o que mostra expectativa muito positiva para o ano de 2021. Inclusive, o próprio setor automotivo começou a se recuperar no segundo semestre. Setores como alimentos, né, construção civil, seguiram resultados positivos durante o ano. Inclusive, a indústria de alimentos vem segurando o resultado da indústria paranaense, né, no ano de 2020. Ok. Dentro desse pequeno cenário que eu tracei, o empresário, ele sim tem expectativa positiva. Nós fizemos no final do ano, nós lançamos no final do ano a sondagem industrial 2020-2021, que é uma publicação tradicional da FIEP, já está na sua 25ª edição, e ela traz alguns resultados bastante interessantes. 68% dos empresários, eles sim, eles têm expectativa positiva para o ano de 2021, né? Tanto que uma boa parte deles pretende fazer novos investimentos. Só que essa expectativa ela está calcada em alguns fatores. Por exemplo, obviamente, uma vacina que seja abrangente, tenha bons resultados e consiga rapidamente atender toda a população. Isso é fundamental para uma retomada econômica, mas, além disso, tem dois ou três fatores que são de ordem federal, né? O que a gente chama de agenda do governo federal, né? Uma reforma tributária que até agora não aconteceu, ela seria fundamental para que estimulasse o crescimento e a retomada econômica da indústria, também do Paraná, a reforma administrativa e a redução dos custos consequentes dessas reformas. Então, esses fatores, eles são fundamentais que justificam, e obviamente fazer com que seja verdade, essa expectativa positiva do empresário paranaense, que, juntamente com esses bons resultados desse último semestre de 2020, formam esse cenário até certo ponto positivo para nós.
Com a palavra, Luciana Penha.
Marcelo, muito bom dia novamente. Eu gostaria de saber o seguinte: qual o impacto da saída da Ford para a indústria brasileira, em especial a indústria automotiva? Gostaria que você fizesse essa análise, porque, claro, a gente teve muitos empregos perdidos, mas a gente também sabe que os consumidores migram para outras marcas. Queria que você fizesse uma análise.
Ah, perfeito. Esse é um assunto que ganhou projeção nos últimos dias e com razão, né? Se nós analisarmos, o setor automotivo responde por 18% do PIB. Isso é muito forte, nível nacional, né? Olhando especialmente, vou falar primeiro do Paraná, depois eu falo um pouco da Ford. Olhando especialmente o Paraná, se nós analisarmos os dados da Anfávia, no ano de 1990, o Paraná respondia por 0,5% da produção de veículos nacional. É muito pouco. São Paulo respondia por mais de 72%. Se analisarmos os dados, os últimos dados disponibilizados pela Anfávia, que são de 2019, saíram agora no anuário 2020, né? Anfávia é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos. O Paraná hoje responde por 15% da produção nacional, enquanto São Paulo responde por pouco mais de 40%. Isso faz com que o Paraná seja o segundo maior polo automotivo do Brasil, né? Responde por 15% da produção de veículos, 11% do total de empresas, que dá 496, 15% do valor da transformação industrial do setor. É muito forte o Estado. Isso, obviamente, por conta dos últimos investimentos realizados, por conta da Renault, principalmente, que anunciou nos últimos anos alguns bilhões, 2, 3 bilhões de investimento no setor no Estado. Ok, então, vocês veem o tamanho e a importância do setor automotivo para o Estado e para o Brasil. O caso da Ford, que é uma montadora centenária no Brasil, foi específico, né? Eu já falei isso algumas vezes, a decisão da montadora foi uma decisão estratégica da Ford, que decidiu alguns anos atrás focar a sua produção em alguns produtos, utilitários e picapes. Isso é o foco da Ford de agora para frente. Além disso, ela também começa a pensar em eletrificação, né? Isso é uma tendência de todas as montadoras. Todas elas hoje pensam nessa tendência de eletrificação. Elas precisam trabalhar esse tema. Eletrificação, mobilidade e mudanças de consumo das pessoas estão na pauta das indústrias, das montadoras. O que ocorre é que a montadora ela tem efeito global, né? Não é específico, localizado, muito embora Renault esteja aqui, ela é global. A Ford, idem. E a decisão da Ford é específica que ela já havia fechado tanto a fábrica de São Bernardo, né, de São Paulo, mas também fechou fábricas na Austrália, focando sua atividade em alguns mercados, né? É óbvio que o custo Brasil está nessa pauta também. Com certeza, produzir no Brasil é muito pesado, né? Um veículo qualquer tem, na média, 33% de imposto. Isso é muito alto. Então, assim, porque eu digo que é também, reforço que é um impacto, a decisão é só da Ford, que a GM, no mesmo dia que a Ford decidiu sair, anunciou a sua saída, a GM anunciou 10 bilhões de reais de investimento no Brasil, especificamente nas duas plantas de São Paulo, para veículos e produtos novos. Com isso, a GM fecha um total na década de 23 bilhões de reais de investimento. É o maior investimento de uma montadora numa única década no Brasil. Ou seja, o mercado brasileiro é sim atrativo. O mercado brasileiro é sim um mercado crescente ainda. E ele, obviamente, está no plano de muitas empresas. Essas decisões, elas são específicas. Ah, não vai acontecer mais? Pode acontecer. Lógico que pode acontecer. A Mercedes-Benz acabou de anunciar pela segunda vez o encerramento da produção de veículos no Brasil. Pela segunda vez. Tomou e fechou de novo. A BMW estava, até pouco tempo atrás, eu não tenho que olhar se ainda continua, com a sua produção suspensa, por conta da pandemia, por conta dos fatores do último ano. Mas o mercado brasileiro ainda continua sendo atraente. Tanto que, num primeiro momento, essa saída da Ford cria um buraco, mas rapidamente ele será tomado por outras. Isso é certeza. A GM... A Ford respondia por 7% do mercado de veículos no Brasil. Perdeu espaço nos últimos anos. A GM, que ganhou a primeira colocação da Fiat há 5 anos atrás, hoje tem 17,4% do mercado de veículos. Esses investimentos certamente vão fazer com que ela ganhe mais espaço, tomando essa posição da Ford, que com certeza deve perder um pouco de espaço. Agora, o impacto específico, ele é, com certeza, local. A Ford estima 5 mil empregos perdidos diretamente, certo? Se a gente analisar pela cadeia produtiva, que é uma cadeia de 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, fora os outros níveis de fornecimento de insumos, tanto para trás quanto para frente, né? Revendas, etc., estima-se, é uma estimativa de alguns outros profissionais, né, que eu estou replicando aqui, em torno de mais 10 mil empregos perdidos no total. Então, a gente está falando em torno de 15 mil empregos. A maior parte deles em Camaçari, na Bahia, onde eu, inclusive, já trabalhei. Então, assim, o impacto direto é lá, é no local. Por quê? Quando uma montadora se instala, ela traz consigo uma série de outras atividades, né? Até pelo formato de trabalho just in time, muito estoque para 2, 3 dias apenas. Ela precisa de um fornecimento permanente. Então, existe esse impacto local, obviamente depois ele acaba sendo diluído, mas no momento, no curto prazo, o impacto é local e ele é grande realmente, não há como dizer que não.
10h54, o convidado de hoje do CBN Paraná, Marcelo Alves, economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP. Marcelo, a crise da Covid-19, ela é uma oportunidade de criar um capitalismo diferente? O que é que isso quer dizer? E eu já emendo aqui, o que é que esta crise está nos dizendo sobre o sistema atual que outras crises não nos disseram?
Excelente pergunta. Primeiro, que ela não é uma... Olhando especificamente por crises econômicas, as crises econômicas, normalmente, elas tinham impacto no sistema, né? Mesmo a última, que foi uma crise que impactou, começou nos Estados Unidos, impactou a Europa por conta dessa relação dos bancos, dos subprimes e tudo mais, ela ainda assim era uma crise econômica, de sistema. Essa crise que a gente está experimentando não é uma crise de sistema. O sistema econômico, o sistema produtivo, ele foi impactado de fora para dentro, né? O sistema tá perfeito. Uma vez, se nós tirarmos daí a pandemia, tudo volta ao normal. Então, essa é a diferença dessa crise para as demais, né? O sistema tá normal, tá perfeito. Só que um fator exógeno, um fator externo, né, impactou diretamente os sistemas econômicos, não só produtivos, né, e isso fez com que tudo ficasse comprometido. E o que isso nos traz especificamente de mensagem, né, de mudança? Primeiro, esse cuidado no planejamento. Eu não vou entrar em questões sanitárias aqui, não é minha área, fica difícil para que eu fale de questões sanitárias. Mas o planejamento ele precisa levar em consideração fatores, não somente econômicos, né? Outro aspecto que está sendo muito falado e experimentado pelas empresas é a diversificação dos modelos, né? Hoje, até a sondagem nos trouxe isso, né? Uma boa parte das empresas pensa em diversificar não só a sua linha, mas o formato de interação com os diversos elos da cadeia e principalmente o consumidor final em modelos de venda e modelos de contato. Isso é uma coisa, por exemplo, vendas online ou outras formas de venda. Isso é uma coisa que possivelmente veio para ficar. Isso não vai embora com o fim da pandemia, né? Até porque isso trouxe outras possibilidades e oportunidades para essas empresas, para esses setores. Quando eu digo empresas, entenda indústria, comércio, serviço, todos, tá? E, além disso, o cuidado com as pessoas, né? Isso saiu, inclusive, no nosso material também, e é uma coisa que tem que ser levada em consideração cada vez mais, né? Quando eu digo cuidado com as pessoas, na formação, no dia a dia e no futuro, né? Inclusive, muitas empresas colocaram como primeiro ponto da nossa sondagem, finalização de reuniões presenciais algumas colocaram como encerramento das atividades administrativas permanentemente, né, locais apenas online ou em home office. Então, essa mudança que demoraria um certo tempo para acontecer, ela foi antecipada, né? Seja na interação com o funcionário, com o cliente, ou na linha de produção, ou no dia a dia. Os sistemas de produção estão mudando. O nível de investimento em produção, ele tende a aumentar, e saiu também na nossa sondagem. Muito por conta de competitividade e produtividade, obviamente, mas também por conta de mudanças decorrentes dessa última crise da Covid-19.
10h59, Marcelo Alves, economista da FIEP. Em nome das colegas, agradeço a sua participação hoje aqui no CBN Paraná. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco. Até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, estou à disposição. Grande abraço para vocês.
Um grande abraço. Cris Pinheiro, da CBN de Cascavel, obrigada pela gentileza em dividir os microfones nesta manhã de quarta-feira. Até semana que vem.
Eu que agradeço, Vanessa. Um bom dia também para o Marcelo, para a Luciana Pen. Bom dia de trabalho para todos vocês. Satisfação também dividir os microfones com vocês, falando de um assunto tão importante.
Com toda certeza. Agradecemos a participação da Luciana Penha, da CBN de Maringá. Lu, até semana que vem.
Até semana que vem, Vanessa, Cris, Marcelo, bom dia.
Com a participação do economista da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, Marcelo Alves, hoje vamos ficando por aqui. Uma boa manhã a todos, uma boa quarta-feira e até semana que vem.